Ora, boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho da Educação Especial. Quero começar por pedir desculpa à Associação por este ligeiro atraso, mas nós tínhamos antes um ponto prévio que estivemos a discutir sobre uma conferência que vamos realizar durante o mês de maio e, portanto, atrasámos um pouco nesta audiência. Portanto, nós vamos dar 5 minutos para que realmente nos possam expor o assunto que vos traz cá, pese embora na vossa comunicação nos tenham abordado o despacho 706, que é do grupo de trabalho criado pelo Governo, e sobre isto dizer que este grupo de trabalho não tem qualquer intervenção direta, porque isto é um grupo de trabalho criado pelo próprio Executivo e, portanto, eles têm um trabalho autónomo do nosso. O nosso trabalho tem a ver com a avaliação da educação especial no âmbito do 3/2008 e também da própria fiscalização. Nada impede que a informação que chega até nós por este grupo de trabalho não seja também comunicado, portanto, ao próprio Governo, porque sempre que nos são colocadas aqui algumas questões ou nos são dadas algumas soluções, este grupo geralmente ou questiona ou faz chegar até ele a informação recolhida. Portanto, esta era uma breve introdução que eu queria dizer e, portanto, agora iria dar a palavra, não sei quem é que vai falar, portanto, nós temos pela delegação Sara Martins, Cristina Franco, Marcelina Suche e Madalena Ferreira. Pronto, eu agora daria a palavra a uma das senhoras e depois vou dar a palavra aos membros do grupo de trabalho. Temos o deputado Jacinto Serrão pelo Partido Socialista, a deputada Rita Rato e Paula Gonçalves Batista, peço desculpa, pelo Partido Comunista Português, Teotónio Pereira pelo CDS e a Manuela Tender pelo Partido Social Democrata. E eu que presido também, Margarida Almeida, também pelo Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Antes de mais, obrigada por nos terem recebido. Nós vamos dividir a nossa apresentação entre três de nós. Temos alguns pontos, vamos tentar não exceder o tempo. Fizemos contas a 10 minutos, vamos tentar cumprir. O pedido desta audiência vem na sequência das reuniões anteriormente realizadas com os grupos parlamentares, das quais resultou, no nosso entendimento, a aprovação unânime de que todos os grupos parlamentares são pela inclusão das pessoas com deficiência no sistema regular de ensino português, seja ensino público ou ensino privado. Queríamos destacar algumas coisas que para nós são premissas, e uma delas é o conceito de necessidade educativa especial, que foi adotado e foi redefinido através da Declaração de Salamanca, em 1994, e que nos devolve um conceito bem claro e que não envolve só deficiência, mas sim dificuldade de aprendizagem. Ou seja, crianças em risco, sejam oriundas de minorias, sejam crianças desfavorecidas ou em risco de exclusão social, estão incluídas neste conceito. Portanto, para nós, a esta altura, isto não é um conceito para discutir. Importa salientar também que Salamanca é uma resolução da ONU e que os princípios, a política e a prática em educação especial se espelham nela. Para além disso, o Estado português também ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e destacamos uma vez mais, já o fizemos junto dos senhores deputados, a quando das reuniões com cada um dos grupos parlamentares, o artigo 24 dessa Convenção. Tivemos em consideração, nesta nossa apresentação, em especial as recomendações que no passado dia 18 de dezembro, o relatório anual do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas faz sobre as pessoas com deficiência, designadamente a equidade na aprendizagem de todas as crianças e jovens, indistintamente. Em particular, a promoção que este relatório faz pela aprendizagem académica, e não apenas funcional. Se me permitem, vou ler muito rapidamente um excerto daquilo que para nós é de veras importante. A pesquisa observa que as escolas não podem negar alunos com deficiência e devem adaptar currículos e métodos de ensino para fazer com que todos tenham acesso igual à educação. As medidas devem ser postas em prática para eliminar barreiras físicas, socioeconómicas e de comunicação, dando, se preciso, apoio individualizado para facilitar a inclusão. O estudo que defende a adoção de uma meta para a educação inclusiva na Agenda de Desenvolvimento pós-2015 também recomenda a contratação de professores que são qualificados em língua gestual e braille e têm formação para lidar com as necessidades dos alunos especiais. Portanto, para nós, estas recomendações deste relatório também se traduzem que é inquestionável que a política de educação inclusiva passa pela aprendizagem destes jovens em contexto escolar e não institucional. A não ser assim, existe uma clara violação por discriminação, e Portugal tem a Lei 46/2006, dos direitos das pessoas com deficiência, como resulta do número 2 do citado relatório. Torna-se indispensável o envolvimento e responsabilização direta dos diretores de agrupamento e ou coordenadores de estabelecimentos de ensino na persecução de uma política de escola inclusiva, através de promoção de ações que conduzam a uma efetiva inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais devidamente previstas no projeto educativo de cada escola. Só lhe queria dizer, Sr. Presidente, que nós temos um exemplar deste nosso documento para deixar na comissão, sim, no grupo de trabalho. Não temos conhecimento qual é a posição da comissão ou do grupo de trabalho relativamente à revisão da legislação de educação especial, quanto à necessidade da uniformização do quadro legislativo. Esta preocupação na elaboração de um quadro legislativo unificado que facilite o conhecimento e a interpretação dos vários normativos que estão dispersos e que regulam a educação especial, que considera as várias fases, pré-escolar, ensino básico, secundário, ensino técnico ou profissional, universitário, carece ser esclarecida. Entendemos que devemos solicitar a colaboração deste grupo de trabalho da 8ª Comissão, uma vez que consideramos que a dispersão é ineficaz. Vou passar agora a mais uma.
Quem vai usar a palavra agora?
Sim. Vamos, portanto, agora entrar numa questão mais prática que nos parece uma barreira, portanto, para a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais nas escolas. Não foi criada, com certeza, com este intuito, é uma medida educativa apenas, mas efetivamente na prática não se tem revelado facilitadora, que é a medida currículo específico individual. Portanto, na prática, nas escolas existem duas opções para um programa educativo individual que todos os alunos com necessidades educativas especiais têm. Uma será as adequações, que importa que o aluno com as adequações consiga seguir o currículo nacional e até fazer os exames. E a outra opção, não há mais nenhuma, portanto, é a aplicação da medida currículo específico individual. Esta é a medida mais restritiva, portanto, porque... E inicialmente, provavelmente, de acordo com a lei, quando nós a lemos, nomeadamente a Lei 3, nós lemos que ela deve ter sido pensada, de facto, para alunos, e diz lá, com necessidades educativas especiais, com casos mais complexos. Pronto. Na prática, não é isso, efetivamente, que acontece, até porque se, como premissa para ter um SEI, basta que um aluno não acompanhe o currículo nacional, e eu estou a falar da atualidade, nem sempre foi assim, mas na atualidade a realidade é esta: um aluno não acompanha o currículo nacional, não tem possibilidade por isso de fazer os exames nacionais e é-lhe implementada a medida SEI. A medida SEI, eu penso que todos saberão, mas importa dizer, não implica as avaliações normais, não implica o passar de ano ou não, portanto passam de ano todos os anos, e nós temos a certeza, portanto, que não potencia a capacidade destes alunos, porque remete-os muito para o funcional, como aliás está escrito na lei. Portanto, e o funcional que, no nosso entender, até podia ter outra visão, existe português funcional, existe inglês funcional, existe ciências, portanto, aprendizagens mais simples. Na prática, o que se vê maioritariamente, até com muitas vezes são entregues prémios, que eu não desvalorizo, mas são, portanto, na prática, o que se vê são estes alunos serem conduzidos desde tenra idade para atividades baseadas em culinária, portanto, elaboração de bolos, de hortas, agricultura. Portanto, sempre e só este caminho começa a não ser assim muito facilitador de oportunidades a estes alunos. Portanto, o SEI é uma medida que nós temos muita preocupação, agradecemos imenso que fosse revista e propomos... de facto, uma medida alternativa, a criação de uma medida alternativa entre as adequações curriculares e esta medida mais restritiva. Portanto, uma medida que primeiro avalie quantitativamente e qualitativamente as aprendizagens, à semelhança de todos os alunos, ainda que eles, as aprendizagens deles possam ser diferentes e por isso tenham um currículo específico, mas eles têm direito, e parece-me que é um princípio básico de todas as escolas, que eles sejam avaliados quantitativamente, de acordo com as aprendizagens que têm definidas no seu currículo. Portanto, esta avaliação parece muito importante, até como forma de envolver os professores do ensino regular, por exemplo. Porque um aluno que não está à mercê de uma avaliação desmotiva, penso eu. Até o próprio aluno que percebe, e há muitos que percebem, e também não deve ser muito motivador para um professor. Portanto, essa medida intermédia contemplasse a avaliação quantitativa e qualitativa à semelhança dos outros, a possibilidade de haver uma gestão flexível dos currículos, possibilidade eventualmente de haver adequações em determinadas disciplinas, que eles até podem ter mais vocação para determinadas disciplinas, e paralelamente ter também um currículo específico individual a outras que sejam menos capazes de corresponder. Portanto, esta medida intermédia também devia de contemplar um currículo académico a um ritmo próprio, e académico refira-se não só e sempre à hortas culinária, conforme eu referi. Portanto, devem ser feitas também avaliações e provas de aferição. Aqui esta questão da avaliação é um bocadinho diferente da outra que falei, da quantitativa e qualitativa. São momentos de avaliação, provas, portanto, os alunos estão inseridos numa turma e devem testar. Portanto, à semelhança dos seus pares, no dia em que se faz um teste de avaliação a determinada disciplina, os alunos não se entendem porque é que eles não farão também. Portanto, essa é outra coisa que nós propomos, provas, momentos de avaliação normalizados dentro da turma com os pares, adequados a cada aluno e, obviamente, ao seu ritmo. E efetuados, obviamente, não são iguais, é por isso é que eles têm um currículo específico, mas efetuados a nível de escola, pelos professores, que são os responsáveis pelo currículo, não é? Portanto, possibilidade também de serem propostos a exames nacionais, porque, se a evolução assim o justificar, porque também há alunos que têm uma evolução significativa. Portanto, e haver essa possibilidade também nesta medida intermédia. A inclusão efetiva em contexto de turma, independentemente da diferença nos níveis de aprendizagem. Portanto, obviamente sabemos que por ter um currículo específico, o aluno está, de certa forma, um bocadinho distante daquilo que são as aprendizagens do currículo normal, mas isso implica um conceito de diferenciação pedagógica que nós compreendemos que os professores do ensino regular devem ter, porque até em alunos que efetivamente não têm estas mesmas limitações, portanto, nem todos estão no mesmo nível. Portanto, eu penso que, e por isso também é importante, além da inclusão efetiva destes alunos na turma, a manutenção da medida de redução de alunos por turma. Isto é muito importante. Na nossa ótica é importante até para qualquer aluno, mas no caso destes alunos em concreto, revela-se de vital importância. Portanto, tem a ver com a concentração, tem a ver com a confusão, tem a ver com o tempo disponível do próprio professor titular da disciplina em poder apoiar determinado aluno. E esta medida de redução de alunos por turma ser extensível aos vários níveis de educação do aluno, portanto, desde do primeiro ciclo, secundário, porque a necessidade da medida mantém-se. Portanto, não se altera a necessidade da medida. Por fim, falar só em mais duas coisas. Uma será a certificação no final do percurso escolar com o objetivo da profissionalização, porque a medida SEI é de tal forma restritiva que não implica certificação alguma no final da escolaridade. E, portanto, nós pedimos que esta medida intermédia tenha, efetivamente, uma certificação do percurso escolar do aluno, com o objetivo profissionalizante, com o objetivo também da integração e participação destes jovens em sociedade, conduzindo-os a uma crescente autonomia e uma menor dependência da família e até da sociedade, porque se eles puderem evoluir, e com certeza que evoluem com as condições, nós não temos dúvidas, temos casos, e existem casos que comprovam isso, portanto, a dependência social também será muito menor, que eu penso que é isso que toda a sociedade pretende. E um ponto final, portanto, já para terminar os seis, tem a ver com o facto de existir a implementação desta medida SEI logo no primeiro ciclo, é que é algo incompreensível para nós. Uma criança, quando entra na escola, tenha necessidades educativas especiais ou não tenha, não sabe uma série de coisas. Portanto, vai-lhe ser proporcionado aprender. dar um seio a uma criança, partindo apenas do pressuposto que ela, por ter uma deficiência, não vai aprender, é privá-la dos mais elementares, do mais elementar direito à aprendizagem. Portanto, primeiro, o que nós sugerimos é, no primeiro ciclo, ser muito bem equacionado quando se dá uma medida destas a um aluno. Restringir ao máximo no primeiro ciclo. E, portanto, em relação aos seis, tenho tudo dito, passava.
Obrigada. Passo agora a palavra. Quem é que vai falar? Rapidamente, só. Depois é a palavra.
Já está. Ok. Estamos a falar dos miúdos que estão incluídos na turma, que têm um SEI, e também sabemos que o facto de terem um SEI não lhes permite ter uma orientação vocacional. E é uma das medidas que nós também gostávamos de ver implementadas, é que os jovens tivessem uma orientação vocacional séria, que fosse possível, desde logo, haver um tutor profissional. Sabemos que as medidas que temos atualmente com o SEI desta maneira, isto não é possível, porque estes jovens geralmente têm um futuro um bocadinho hipotecado. Isto não quer dizer que não fosse possível fazer uma orientação vocacional a estes jovens, isto quer dizer que de momento não se faz e que eles chegam, é o problema que estamos a viver na altura do secundário, que é preciso saber o que é que aquele jovem quer fazer, quais são as necessidades do mercado, mas sobretudo ver aquele jovem como uma pessoa que tem direito a escolher aquilo que vai fazer na vida como todos os outros jovens. E que de momento nada disto é aferido, não é aferida a vocação, não é, os jovens é realmente, é um bocadinho repetitivo, se calhar para os senhores deputados, mas é realmente isto, o que os jovens vão fazer é realmente a fazer tapetes, hortas e este tipo de coisas, que é aquilo que precisamente nós não queremos para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos tenham um futuro, incluído a sociedade, e um futuro sério, e que o lugar desta vocação, orientação vocacional, tem que vir da escola, que é lá que eles estão e devem estar como os outros jovens. Isto faz-me logo passar um bocadinho para outro ponto, que também já tive a oportunidade de trocar algumas opiniões com alguns dos deputados aqui acerca disto, que é aquilo que nós chamamos de monitorização, avaliação e até vamos um bocadinho mais longe, que é a fiscalização. Fiscalização no sentido de o que é que acontece, para além daquilo que nós podemos rever num quadro legislativo ou não, o que é que acontece realmente em caso de incumprimento? Portanto, nós sabemos que há incumprimentos, e o que é que acontece? Falou-se aqui também na Lei 46, e onde é que, o que é possível fazer para que as coisas realmente, que já existem na lei, sejam cumpridas, que não são? Depois também queríamos chamar um bocadinho a atenção das boas práticas. Nós também temos escolas com muito boas práticas e que não há uma partilha dessas boas práticas ou até uma recompensa. Nós, quando trabalhamos, gostamos de ser recompensados pelo nosso trabalho. Porque é que uma escola em que tem uma boa prática, que tem uma prática inclusiva, que tem, por exemplo, um diretor que se empenha na inclusão dos alunos, não pode ser de uma maneira reconhecida? Não estou a falar que ele vá receber mais dinheiro, mas há maneiras de reconhecer uma boa escola. A nível da inclusão, outra coisa que nós também achamos que faria muito sentido neste sentido na educação especial ou na monitorização do que é que está a acontecer é criar uma equipe independente em que haja realmente pais, o Ministério da Educação, o INR, a Unesco. Isso é uma coisa que se terá que ver, mas que sobretudo que haja pais. E que também seja possível, por escola, eleger um representante da educação especial, um pai, NEE, que possa representar no projeto de escola e ser uma ponte nestes incumprimentos. E depois, não me vou repetir muito, é a necessidade das pessoas nos locais certos, não, de acordo com o aluno que ali está. E que haja também uma uniformização entre o PEI e o SEI. O que eu quero dizer é que cada escola faz à sua maneira, com práticas muito diferentes. Uns nem, não ouvem os pais, outros ouvem pais, outros deixam o PEI na secretaria para assinar. Que haja um modelo mais uniforme. É evidente que cada escola tem que ter a sua independência em fazer, poder...
Por eu vou dar agora a palavra, eu vou pedir desculpa porque a Teresa tem mais um, a Inês, desculpa, a Inês tem agora uma reunião, está ali assim um pouco aflita, portanto eu vou dar a palavra à Inês Teutónio para realmente pôr as questões. Depois, se ela não estiver cá, ficam registadas em gravação as vossas respostas e depois ela ouvirá a audição da própria gravação. Inês, pode usar a palavra.
Muito obrigada. Também era porque nós temos plenário daqui a 20 minutos.
Exatamente.
As respostas, depois também não dá tempo para tudo. E eu, como tenho uma reunião do grupo de trabalho de amizade, era um bocado isso que eu pedi para falar em primeiro lugar. Queria só dizer que concordo com vocês em relação a tudo o que expuseram aqui, principalmente a parte do SEI, e que realmente é muito limitativa, e que as crianças, e falou ao princípio, que as crianças com dificuldades de aprendizagem não estão agora aqui a ser analisadas, nem é isso que está em causa, mas sim com as necessidades educativas especiais, e que de facto ou têm empenho ou têm SEI, e que o SEI lhes corta as pernas, basicamente é isso, não os deixa de todo evoluir, não lhes ensina nada, não lhes cria autonomia, não os forma, simplesmente os ocupa dentro da escola. É isso, é a percepção que eu tenho em relação aos seis, é isso que acontece. Uma criança que caia num seio, porque é mesmo isto, é cair num seio, acabou, nunca mais sai dali. Fica um adulto absolutamente sem autonomia, sem formação, tem que arranjar outra alternativa. Eu parece-me, aqui uma questão que eu gostava de levantar, e parece-me que é fundamental formar os professores de ensino regular. Acho que é fundamental, porque há também este muro que existe entre as pessoas de ensino especial e psicólogos e depois as pessoas de ensino regular, que não conhecem nada, simplesmente lidam com os alunos, com estes alunos, sem qualquer pedagogia, digamos, mas coitados, porque não é por não quererem, é porque ou não sabem ou não conseguem, e por isso é uma questão que se tem que olhar para com bastante preocupação. E eu também parece que é importante haver a coadjuvação. Quando dizem que é redução de turmas, com certeza, acredito que sim, e principalmente nas crianças, obviamente, com necessidades educativas especiais que estejam dentro de uma turma, obviamente que essa turma tem que ter menos alunos, mas também me parece que a coadjuvação aqui seria bastante importante, e acho que é uma medida que também acho que nós defenderemos, e acho que vocês também poderiam defender, não parece que seja má, em paralelo. Queria-vos perguntar em relação a... E, portanto, eu os seis acho que sim, e a alternativa que vocês propõem, gostava depois de estudar com mais cuidado, obviamente, dito assim, não consigo qualificá-la, em relação à terceira via, não é? Entre SEI e PEI e a terceira via. Parece-me que é um bocadinho no intermédio, não é? Entre o SEI e o PEI. Além de reformular os seis, que apesar de eles poderem continuar assim serem reformados, mas haver ainda uma terceira opção em relação a estes, foi isso que eu entendi. E parece-me que sim, mas é uma coisa que tenho que ver, se nos puderem depois enviar com mais cuidado a nós, também nos cabe depois analisarmos isso, além do grupo de trabalho que o Governo criou, também quanto mais dados tivermos para formarmos a nossa opinião, melhor. O grupo de trabalho não tem uma opinião única, tem dos vários partidos, portanto nunca sairá daqui uma opinião única. Também é bom que entendam isso, quer dizer, não há aqui uma opinião de todos os partidos. São deputados de cada grupo parlamentar que se preocupam, que se ocupam desta questão. Não quer dizer que queiram entrar numa opinião, é mais para o debate até do que propriamente para entrarmos aqui em termos de todos a mesma opinião. E é uma coisa que eu vos gostava de perguntar, que é em relação ao vocacional e ao profissional. Se o ensino vocacional, que agora o Governo apostou, não é? Entrou agora no, tanto no segundo, no terceiro ciclo, como agora no secundário, o vocacional e o profissional que existe no secundário, por aí fora, se de alguma forma isto pode ser, em paralelo com tudo isto que nós falámos do ensino regular, se isto pode ser, de alguma forma, também uma alternativa para estes alunos. E se acham, claro que sim, e qual é a proposta que se tem que fazer, apesar de ser uma coisa muito, 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 muito imatura, ainda começou o ano passado, só este ano é que está no secundário, portanto ainda estamos nós a analisar se isto está a correr bem, se não está a correr bem, os projetos piloto, como é que isto está a evoluir, apesar de sabermos que vai continuar. Portanto, tendo que haver aqui correções, onde é que entram, porque parece-me que será um âmbito bastante importante para estes alunos, onde é que entraria aqui estes alunos e como é que este tipo de ensino os havia de acolher? Acho que era uma questão que poderiam também... Sim, olhar para isto, saber o que é que falta aqui para estes alunos aqui caberem aqui e poderem ter sucesso, porque realmente é o que diz, quer dizer, é ensiná-los uma profissão, é ensinar-lhes criar-lhes autonomia, porque eles podem ter... E há outra questão que tem a ver com os 4 meses de currículos, e acho isso também fundamental, concordo, e não tinha pensado nunca nisso, e acho que é importantíssimo, que é a autonomia curricular, estes alunos poderem ter um PEI, ou até um SEI, e poderem, tipo, dar matemática do sétimo ano, só o darem no nono. Porque o Governo já fez esta autonomia, agora com os contratos de autonomia, já os alargou neste âmbito, ou seja, esta gestão flexível do currículo, haver colégios e escolas que possam dar matemática do sétimo, se quiserem dar aquela matéria de história no nono, que dê, desde que seja dentro do mesmo ciclo, desde que seja do mesmo ciclo de ensino. E, portanto, isso também, porque se isso abranger todas as escolas, em específico para os de ensino de necessidades educativas especiais, acho que era uma proposta bastante... Sim, sim, eu sei, é específico.
Então, vamos...
Pois, exatamente. Pois, é assim, um aluno tem uma turma normal, no ensino regular. Ele tem um pai, ok? E dentro desse pai pode haver adaptações curriculares, não é? Agora, não há esta flexibilidade do currículo em lado nenhum. Não é permitida a flexibilidade do currículo em lado nenhum. Só agora é que começa a ser, vai ser permitido para o próximo ano, para as escolas que tenham contrato de autonomia ou para as escolas privadas, ok? Não, não, eu sei. Pronto, ok. Se houve, então eu acho que era bom... Seria uma proposta, exatamente, é uma proposta que
vou
eu acho que
vou pedir que não entrem em diálogo, peço imensa desculpa, porque assim, senão não vou ter tempo para dar a palavra aos colegas e nós também temos plenário.
Só dizer que sublinha essa proposta, não tinha pensado nessa, acho importantíssima e pronto, e não tenho assim, a minha questão era mesmo sobre isto, vocacionado profissional, se pediu para uma proposta e não tenho tempo para mais nada. Muito obrigada, desculpem lá.
Muito obrigada, Inês, vou dar a palavra à deputada Rita Rato.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Associação de Pais pela Inclusão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Mais uma vez, agradecer da reflexão e dos contributos que aqui nos trazem. Cada vez que temos a oportunidade de reunir convosco, é sempre um momento importante de reforçar e aprender também sobre dimensões importantes da reflexão que fazem todos os dias e que nestes dias aqui trazem, porque sabemos que é um trabalho de todos os dias. Dizer o seguinte, a parte deste grupo de trabalho da Comissão de Educação, há diferentes visões sobre a questão de como é que se vai concretizar a escola inclusiva, porque eu acho que ninguém aqui tem coragem de dizer ou sequer de pensar que é contra a escola inclusiva. Daí, até de uma forma mais rápida ou não, a concretizar a escola inclusiva vai uma discussão grande. Mas dizer uma coisa, ainda assim, que eu gostaria de sublinhar, é que independentemente de visões diferentes que temos sobre esta matéria, existiu sempre da parte deste grupo de trabalho uma disponibilidade para receber quem quer que seja. E de iniciativa deste grupo de trabalho, porque podíamos não fazê-lo, mas sentimos-nos nessa obrigação de tudo o que recebemos aqui, reencaminhamos para o Ministério da Educação. Agora, acontece é que, infelizmente, o grupo de trabalho e o Governo nunca tiveram esta disponibilidade para reunir com as pessoas, porque eu acho que, assim como tiveram toda a boa vontade de vir aqui colocar isto, colocariam ao Governo. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar era se no âmbito deste grupo de trabalho que o Governo criou e que está a reunir, se já vos pediram a opinião, porque certamente que vocês, eu sei que porque estive com vocês uma vez quando deixaram lá uma tomada de posição, portanto sabem que vocês existem e que têm a reflexão sobre a matéria, se já diligenciou no sentido de ouvir a vossa opinião sobre isto. Dizer que, relativamente à realidade concreta e aos dias de hoje e deste ano letivo, nós entendemos que a situação hoje das crianças e jovens com necessidades especiais é uma situação inaceitável. Nós estamos a falar de violação de direitos fundamentais, estamos a falar de discriminação de jovens que, a meio do segundo período, não têm os meios que são necessários. Ainda ontem tivemos oportunidade de confrontar novamente o Governo com isto, porque aquilo que nos chega das escolas, através dos pais e das escolas, é que continuam a faltar meios e, portanto, continuam a faltar técnicos, continuam a faltar terapias, continuam a faltar um conjunto de medidas e nós entendemos que isso é gravíssimo e que se trata de facto da violação da Constituição, mas também de compromissos que o Estado português ratificou internacionalmente e desde logo a questão da Convenção de Salamanca, da Lei 46 de 2006, da Convenção das Pessoas com Deficiência e de um conjunto de outras matérias, da redução do número de alunos por turma. Este ano letivo nós dirigimos, e eu creio que vocês recebem as coisas que vamos fazendo, um conjunto de perguntas sobre situações concretas em que há 2 e 3 alunos com necessidades especiais por turma, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, e a resposta que vem do Ministério é de que as necessidades não são assim tão graves e por isso podem estar 3 meninos numa sala com 24 meninos. Portanto, isto são situações que eu entendo que... porque a gravidade destas respostas não é a do Governo não conhecer, porque conhece, responde às perguntas que fazemos e analisa a situação, mas não faz o entendimento justo da dignidade que aquela criança merece no seu tratamento. E isso é que é grave. Porque a inclusão são palavras muito bonitas, toda a gente gosta de falar de inclusão quando há homenagens e inaugurações. Mas depois concretizar a inclusão efetiva na vida das crianças e jovens, daí vão, infelizmente, passos que falta muito a dar. Dizer que o PCP apresentou um requerimento para a vinda do Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social sobre as questões das pessoas com deficiência, não apenas sobre a questão das crianças e jovens, mas também das pessoas com deficiência. E foi aprovado e na passada quarta-feira, faz hoje uma semana, nós pudemos confrontar o Ministro com esta matéria. E nós colocámos-lhe um conjunto de questões. Sobre as questões que vocês colocam, da dignidade e da valorização do tempo lúdico, pedagógico e profissional destas crianças, sobre exatamente entendermos que garantir espaços não apenas de formação funcional, mas de formação porque estas crianças têm exatamente os mesmos direitos que os outros. Nós dissemos que tínhamos preocupações relativamente à resposta do fim da escolaridade obrigatória que se seguia a seguir, porque não há respostas laborais, porque quer os centros de emprego protegido, quer um conjunto de outras matérias, não são respostas que estão em cima da mesa. Nós, dos dados que temos e como confrontámos o Ministro relativamente a esta matéria, é que de emprego e formação profissional, aliás, de emprego e formação profissional, a formação profissional é feita numa sala só com pessoas com necessidades especiais. Isto não é formação profissional para a inclusão. Não é permitir formação em que estas pessoas vão a uma sala com os outros trabalhadores ter formação. Não, é formação profissional em que só estão pessoas com necessidades especiais. Isto é, desde logo, segregação, não é inclusão. Mas, independentemente disto, estavam inscritos no Centro de Emprego 12.547 pessoas com deficiência, fora aquelas que já não procuram, são os números estatísticos. Mas nós temos preocupações porque entendemos que há espaços que, independentemente da boa vontade dos seus técnicos, e nós sabemos que é muita, não podem ser depósitos de pessoas. Não podem ser. E exatamente aquilo que vocês aqui colocaram, exatamente nessas modalidades, porque é aquilo que acontece norte a sul do país, no sul e nas ilhas, é exatamente esta preocupação e esta desvalorização e este desperdício de entendimento que para estas pessoas isto chega. Isto é revoltante. Dizer que uma das questões que colocámos ao Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social foi a inexistência de relatórios sobre a situação das pessoas com deficiência. Porque aqui podemos falar das crianças e jovens, mas também das pessoas com deficiência. É que neste momento nós não sabemos, nem há um diagnóstico feito. O último estudo que está na página do INR é de 2010. Portanto, não existe um balanço qualitativo nem quantitativo sobre a realidade concreta das pessoas com deficiência, sobre os impactos de cada uma das medidas específicas que o Governo está a tomar, que entre os governos tomaram. Não se conhecem dados, nem sequer fazer um diagnóstico, porque não se quer fazer. Porque se não existe é porque não se quer, de facto, preocupar-se e fazer uma análise rigorosa sobre esta matéria. E nós entendemos que era desde aí importante inaugurar isso. Dizer sobre o grupo de trabalho do Governo, nós não temos grande expectativa, nem nunca tivemos. Aliás, tivemos sempre preocupações profundas de que este grupo de trabalho podia resultar num afunilamento e numa redução ainda maior dos apoios. Ainda ontem o Secretário de Estado e o Ministro da Educação disseram nesta comissão que há técnicos nas escolas e há mais técnicos do que havia. Ora bem, não é verdade. Nós sabemos de professores, psicólogos que acompanhavam um mega agrupamento e estão a acompanhar dois mega agrupamentos, de alunos que tinham dois apoios semanais de 30 minutos e passaram de 30 minutos apenas, de alunos que tinham apoio e que nem sequer têm este ano. E, portanto, é óbvio que num contexto de alargamento da escolaridade obrigatória há mais alunos a precisar de mais apoio, alunos com necessidades especiais permanentes e outros que não são permanentes, mas que exatamente precisam deste apoio. E, portanto, preocupa-nos e espero estar enganada e espero, de facto, que esta posição do PCP não se venha a confirmar, mas daquilo que é a linha política do Governo e a sua atuação relativamente a esta matéria, tememos que o que esteja em cima da mesa é uma perspectiva de redução dos apoios e de negação de um conjunto de afunilamento ainda maior dos apoios que são prestados. Porque, dizer o SEI e o 3 de 2008, nós sempre fomos contra o SEI. Assim como tivemos desde sempre uma posição crítica em relação ao 3 de 2008, porque o 3 de 2008 não encara uma criança ou um jovem e vai perceber, de acordo com aquela situação concreta, o que é que aquela criança precisa. Não, o 3 de 2008 cria soluções chapa 5 para tudo, para escolas de unidades de referência, para SEIs, para PEIs, e a partir daí tratam-se das pessoas como se as pessoas fossem todas iguais e tivessem as mesmas dificuldades, e não têm. E o ensino individualizado e a aprendizagem individualizada exige que se acompanhe cada criança de acordo com as suas necessidades concretas. Nós aprendemos uma coisa com a professora Margarida Seta, pelo menos aprendi, que foi que nós não podemos falar de necessidades educativas especiais, podemos falar de necessidades especiais. Algumas podem ser educativas, outras podem não ser educativas. Umas podem ser só educativas e podem não ser especiais. E, portanto, a necessidade de acompanhar cada caso com a dignidade que ele merece não nos permite que estejamos a tratar. Eu, às vezes, peço desculpa a crueza disto, mas eu termino já. Eu peço desculpa à crueza disto, mas às vezes parece que é a União Europeia quando está a tratar a fruta para ver se a fruta é toda do mesmo tamanho, para levar um rótulo. Parece que estamos a falar disso. Porque cada criança precisa de uma resposta específica. E nós não podemos dizer que somos a favor da filosofia, de um princípio da escola inclusiva, mas depois não tratamos com inclusão as pessoas e as crianças. E, portanto, relativamente a esta matéria, dizer que as questões que aqui colocam do PEI, do SEI, de haver outras alternativas, nós estaremos disponíveis da parte do PCP, nós discordamos profundamente do 3/2008. Mas nunca foi isso que nos permitiu dizer que não estamos disponíveis para encontrar outras soluções. Aliás, nós neste momento estamos a exigir que se cumpra o 3/2008. É neste momento a luta que está a se travar hoje, é para cumprir o 3. E nós nem sequer estamos de acordo com o 3. Mas, efetivamente, o que nós entendemos é que nós se caminhou no sentido do avanço civilizacional, de que estas crianças têm exatamente os mesmos direitos que os outros, então esse avanço tem que corresponder em meios, porque a inclusão não se faz sem meios e sem investimento. Porque senão diga-se que estas crianças não é para estar na escola. Porque isto é gravíssimo, porque senão tem-se um discurso e uma prática que é contraditória. E relativamente ao secundário, eu lembro-me perfeitamente de vos ter recebido aqui, como os senhores deputados que aqui estão, dos alertas que nos deram sobre a portaria do secundário. A portaria do secundário manteve-se inalterável. Eu lembro-me daquele aluno surdo que intervém na conferência que aqui fizemos a dizer que sempre seguiu a turma porque sempre teve os apoios necessários. Chegou ao secundário e só pode estar 5 horas na escola. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável e a situação mantém-se. E, portanto, isto, desculpem lá...
Rita, eu queria agora que falasse a questão, porque são 3 horas e os outros colegas também terão que intervir.
Já vou mesmo terminar, desculpem a extensão, mas dizer apenas o seguinte. Formação de professores, sim senhora. Uma docência coadjuvada é o que prevê a lei de bases. É o que prevê a lei de bases. Vocacional e profissional. Vocacional e profissional, eu quero-vos colocar aqui uma preocupação, que temos para todos os alunos e naturalmente para estes. Nós entendemos que 800 horas de formação em contexto de trabalho é inaceitável. Porque o espaço de aprendizagem é numa escola, não é numa empresa. Isso pode ter sempre feito e é importante haver contacto com o mundo do trabalho. Isso é fundamental. Agora, 800 horas. Desculpem, mas não estamos a falar certamente do que nós entendemos como formação da cultura integral. Isto não é formação da cultura integral do indivíduo. E só mesmo para terminar, dizer que continuaremos a acompanhar esta matéria com a preocupação que ela nos merece, porque tememos o resultado relativamente a este grupo de trabalho, mas esperemos estar enganados sobre isto, porque a dignidade na vida destas pessoas, não apenas das crianças, porque estas crianças vão ser adultos um dia, exige uma intervenção estruturada, transversal, e exige que o mínimo se faça, que é, como bem dizem, a monitorização, o acompanhamento e a fiscalização. Isso tem que ser feito, isso não está a ser feito, mas não é por acaso, não é porque nunca ninguém se lembrou disso, é porque não me interessa falar disto, porque estas pessoas representam um custo, infelizmente, e não um investimento, porque uma sociedade inclusiva teria que entender isto como um investimento.
Vai usar da palavra agora.
Obrigado. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a presença da Associação e todos os elementos que aqui estão, que nos trazem estas preocupações. Preocupações essas também já nos foram transmitidas, algumas delas transmitidas ao nosso grupo parlamentar. Aliás, nesta carta aqui, que nesta exposição, falam que já reuniram com todos os grupos parlamentares e também até com o responsável pela governação nesta área, Secretário de Estado. Estas questões que são colocadas, preocupações e até mesmo sugestões para melhorar os problemas que nós temos já identificado no domínio da inclusão, são sempre bem-vindas, naturalmente. E eu comungo de alguma preocupação que foi aqui dissipada na intervenção da Rita Rato, de que este grupo de trabalho possa estar a trabalhar não no sentido de levar à concretização daquilo que já existe de facto na lei e que as crianças com necessidades educativas especiais têm direito, e até mesmo de ampliar, porque aqui são dadas algumas sugestões que vão no sentido de ampliar esse conjunto de apoios, de maneira a podermos proporcionar uma educação de acordo com a visão atual daquilo que está estabelecido na Constituição da República e nos tratados internacionais que o próprio Estado subscreveu. Eu também vejo com muita preocupação a questão que é levantada aqui do incumprimento por parte das instituições e das individualidades relativamente àquilo que já há na lei e como é que se pode realmente operacionalizar os mecanismos para levar a que essas instituições cumpram o que está estipulado na lei. Bom, isto é uma questão bastante complexa. Existem diversos organismos de Estado, Departamento do Estado, que deveriam zelar pelo cumprimento da lei e têm lutado. Um deles é esta Assembleia, a Assembleia da República, e nós, sempre que detectamos alguma falha, alguma queixa que até nos é transmitida, nós procuramos confrontar o governo, ou a própria escola, ou a própria instituição, o que é que se está de facto a passar para que não estejam a ser facultadas todas as condições para que as crianças possam ter uma educação de acordo com aquilo que é estabelecido na própria lei. Há uma questão que foi aqui colocada e que nós também partilhamos, apesar de esta Lei 3 de 2008 ser da responsabilidade de um governo do Partido Socialista. Ela teve um período de aplicação, aquilo que foi dito aqui pela deputada Rita Rato, que de facto a Lei 3 de 2008 nem sequer está a ser cumprida, mas o que é facto é que neste período de aplicação nós já detectamos, através das diversas intervenções que nos chegaram, dos debates que nós promovemos, que existem algumas falhas, nomeadamente a questão que foi aqui lançada, dos seis. E por isso mesmo é que o Partido Socialista, através de um requerimento que apresentou na Assembleia da República e que depois foi trabalhado no âmbito deste grupo de trabalho, solicitamos ao Conselho Nacional de Educação que faça uma apreciação detalhada sobre estes problemas já identificados na Lei 3 de 2008 e também por iniciativa do grupo parlamentar do PSD e do CDS, foi lançada uma questão ainda muito mais ampla de que este Conselho Nacional de Educação deveria fazer uma avaliação muito mais lata no que diz respeito a todo o quadro normativo que diz respeito à educação especial. Esperemos que também esse contributo do Conselho Nacional de Educação, que é um conselho que tem também competências para esse efeito, seja de facto útil para enriquecer a nossa atividade aqui, podermos sugerir, e também que seja útil para este grupo de trabalho que está a trabalhar neste momento no âmbito da ação executiva, do executivo do governo. É evidente que nós vamos ter aqui na Assembleia da República a oportunidade de acompanhar detalhadamente o trabalho que o governo, que este grupo de trabalho vai realizar, mas tal como é dito aqui no despacho, este grupo de trabalho tem a obrigação também de ouvir todas as organizações, as associações, e naturalmente que a vossa deverá também ser chamada a se pronunciar sobre as preocupações nestes domínios junto deste grupo de trabalho. E esperemos que sejam integradas todas as preocupações. As preocupações que foram aqui lançadas são perfeitamente legítimas e nós estamos muito sensíveis a todas elas. De facto, há aqui, por força desta legislação e aqui as questões que lançou e a necessidade de medidas intermédias, por força da legislação, há de facto uma condição de partida que começa a ser limitadora das oportunidades que as crianças possam vir a ter, quer no domínio da sua própria formação, quer no domínio da sua própria profissão, a que põe em causa um conjunto de direitos fundamentais, direitos de cidadania, e também põe em causa a própria dignidade da pessoa humana, neste caso das crianças. E são preocupações que nós resistamos e vamos fazer com que elas se materializem nos diversos patamares de intervenção que nós vamos tendo, quer por sugestões ao governo, quer pelas nossas intervenções, ou mesmo propostas de alteração à própria legislação que existe neste momento.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, muito rapidamente, e uma vez que no essencial eu também concordo com muito aquilo que já foi dito, quero só agradecer o vosso contributo, a vossa predisposição para a partilha e para nos virem trazer os vossos projetos, as vossas iniciativas, as vossas propostas, que acolheremos e que analisaremos com muita atenção. Queria dizer-vos que as vossas preocupações são efetivamente legítimas e que nós temos a obrigação de colaborar convosco naquilo que que estiver ao nosso alcance para assegurar que a escola é, de facto, uma escola inclusiva e que se respeita a dignidade de cada cidadão, que é essencialmente disso que se trata e que foi isso que vieram aqui, no essencial, reivindicar. Queria só colocar-vos uma questão. O que motiva, do vosso ponto de vista, este recurso excessivo aos seis? Referiram aqui que consideravam que havia muitas vezes este recurso abusivo, sem uma medida intermédia. O que é que motivará, do vosso ponto de vista, este recurso abusivo? Talvez nessa explicação possa estar aqui também alguma medida que nós possamos sugerir para melhorar as coisas, de forma a que não seja tão peremptória a classificação dos alunos com essa medida que devia ser, efetivamente, a última. Eu creio que a diferenciação pedagógica já, eu não sei se já existe, mas que deveria existir. Eu sou professora também de formação e nos meus currículos universitários, nas cadeiras pedagógicas, nós tínhamos psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, nós analisávamos essas questões dos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, das dificuldades de aprendizagem, etc. O que não há generalizada é a preparação para um professor lidar com necessidades educativas muito especiais, nomeadamente surdos, questões que exigem depois mecanismos e recursos altamente especializados e para os quais, é verdade, os professores não são preparados na sua formação. A esse nível, creio que a formação universitária também terá aqui um trabalho muito importante a fazer, porque os professores não podem lidar bem com uma situação que não conhecem. Quando se defrontam com um aluno que é disléxico, que se o professor nunca abordou essas questões na sua formação, é natural que vá ter dificuldade em encontrar uma resposta e, portanto, terá de ter não só a coadjuvação não resolve tudo. É preciso a coadjuvação, mas é preciso também que o professor seja sensibilizado e seja formado para essas questões. E a formação, eu creio que a formação que deve existir e a formação ao longo da vida passará também por isto, por os professores terem a oportunidade de frequentar ações de formação que tenham a ver com estas necessidades educativas especiais, que eu acho que era muito importante e que nós vemos ações de formação em muitos âmbitos, e nas necessidades educativas especiais para professores do regular há muito poucas. Eu acho que também era uma medida que poderiam sugerir para sensibilizar os professores para determinadas temáticas que muitas vezes fazem com que se calhar a sua resposta não seja a mais adequada, não por, enfim, premeditadamente ou por discriminação, mas efetivamente por falta de formação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou só dar uma chega, que ontem nós tivemos realmente aqui assim a audição do Sr. Ministro e a minha intervenção vai essencialmente sobre isso, com a formação de professores do regular e haver uma cadeira obrigatória de abordagem à educação especial, de modo a que pudessem fazer a melhor coadjuvação com os professores da educação especial. Nós temos realmente o despacho 7A que promove a coadjuvação, mas realmente as escolas têm alguma dificuldade em gerir e em aplicar este despacho, mas ele é um despacho, é para se aplicar. E realmente também abordei o facto de haver, em situações concretas, definições diferentes. Por exemplo, nós temos mais denúncias nestas áreas aqui do Sul e da Grande Lisboa do que temos, por exemplo, em relação ao Norte e ao Centro, em termos de denúncias. E, portanto, há realmente a DGEST tem que realmente ter critérios mais objetivos em relação às análises pontuais e dizer-vos também que essa situação que põe muito, muito realmente pertinente dos seis, é verdade aquilo que vocês dizem, todos nós estamos sensibilizados para isso e ontem a nossa intervenção também era no sentido de alertar o Governo e do grupo de trabalho que ele está neste momento a coordenar para estarem atentos a estas situações. Na certeza também que estou convencida que, sendo vós uma associação deste âmbito e realmente uma representação de pais que deverão ser ouvidas neste grupo de trabalho, porque o conhecimento que eu vou tendo de algumas associações é que elas vão sendo contactadas. Eu não desconheço a lista, mas sei que muitas das pessoas que por aqui têm passado têm sido ouvidas, portanto eu estou convencida que a vossa associação, pela informação que nós temos dado também dos vossos trabalhos, é pertinente que também seja ouvida ou que seja dado o seu contributo. Eu agora ia-vos pedir que fossem um pouco breves, uma vez que já começou o plenário, no sentido de darem as vossas opiniões concretas e depois tudo o que nos pudessem fazer chegar em suporte digital, nós agradeceríamos para fazer o melhor encaminhamento. Muito obrigada.
A senhora deputada Manuela Tenda colocou uma questão que eu vou responder. É muito mais complexa a resposta, mas eu vou responder de uma forma muito simples, que é logo a que me ressalta. Portanto, perguntava à senhora deputada o que é que motivará o recurso excessivo aos seis. Portanto, isto é todo um sistema, não é? De qualquer maneira, uma coisa assim muito simples de entender é se os alunos são obrigados a fazer exames nacionais e antes de fazer os exames são obrigados a respeitar as matérias dadas nos currículos nacionais, portanto, aqueles que têm deficiência e que não correspondam a isto não têm outra alternativa. Os próprios professores, eu garanto-lhe, porque falo com alguns, até ficam... Alguns ficam muito preocupados porque sabem que aquele aluno tem NEs, tem capacidade para outras coisas, mas não podem, o aluno não consegue seguir o currículo nem com adequações. Aliás, há alunos sem problema nenhum que também não o seguem. Mas se não tiverem deficiência, não vão passeio. Tendo uma deficiência, vão passeio. E há professores, efetivamente, que manifestam também essa preocupação, não terem aqui uma forma de poder acompanhar os alunos da melhor maneira e de poder dar-lhes a melhor resposta, e são obrigados eles próprios a pôr os alunos em seio. Portanto, isto é uma pontinha só que talvez seja assim a mais evidente de porque é que os alunos são postos em seio. Eu até tempo no futuro, se isto não for alterado, mas eu tenho esperança que será, sinceramente, por isso é que estou aqui. Se não fosse alterado, havia um sério risco de qualquer aluno tenha uma deficiência, sinceramente, não ter mais remédio do que ir para um seio. Porque se basta a premissa de não acompanhar o currículo e ter uma deficiência comprovada, portanto, não há aqui mais alternativas, nem para as famílias, nem para os professores, e eu penso que é essa a principal.
Obrigada. E agora dou a palavra. Quem conclui?
Boa tarde. Vou então tentar resumir algumas das nossas propostas que fizemos aqui. Nem todas foram abordadas, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível e tentar sumariar, de facto, aquilo que a preocupação que nos traz aqui. Em primeiro lugar, de facto, a educação especial. Começamos logo aqui por uma exclusão. A exclusão entra logo no especial. A educação é a educação. É uma educação diferente, não tem que ser especial, mas isto levava-nos a outra conversa. Do ponto de vista prático, o que é que esta representação de pais pretende? Primeiro que a educação destes alunos, eu vou chamar alunos, não lhes vou chamar mais nada, confira conhecimentos académicos. Até hoje não é isso que está a acontecer. Portanto, que lhe confira conhecimentos académicos ajustados a cada aluno, ao perfil de cada aluno, e não apenas aqueles que foram referidos de natureza funcional. Por o efeito, são necessários. É necessário criar medidas intermédias de avaliação. Avaliação e certificação, de acordo com a possibilidade de progressão de cada aluno. Obviamente que se um aluno não vai conseguir ter história do sexto ano, mas se calhar é excepcional a matemática, então vamos investir na matemática, provavelmente vai sair daqui um ilustre matemático. As medidas de a capacitação de natureza funcional, naturalmente que é importante, porque promove a inserção social, mas não promove a profissionalização. Toda esta certificação de natureza funcional está completamente desajustada do mercado. O mercado não quer tapetes, nem pinturas, nem olarias, mas quer, se calhar, operadores de informática, quer, se calhar, técnicos de imagem, de som, bibliotecários, enfim. Responsabilizar todos os agentes do sistema educativo e não apenas aqueles que tradicionalmente estão associados à educação especial. A educação especial não tem que ser dos habituais agentes da educação especial, a educação especial tem que ser uma educação de todos. Portanto, é a educação de todos. E combater a tendência para a institucionalização. Já se falou aqui, não se referiu, mas nós referimos o 275-A. Quando o relatório das Nações Unidas, que eu já li, e aconselho que leiam, de 18 de dezembro, recomenda a educação como um princípio fundamental para a inclusão das pessoas com deficiência, não estamos a falar de institucionalização. A institucionalização pressupõe uma subsidiodependência que é incompatível com a profissionalização que nós vimos aqui defender para estes alunos. Por outro lado, temos que promover, de facto, o ensino técnico-profissional. Estes alunos têm capacidade para seguir um ensino profissional de acordo com a sua área vocacional. A área vocacional é essa que tem que ser terminada dentro da escola, tem que ser avaliada dentro da escola. E seguir esse ensino profissional dentro da turma, que é isso que nós queremos, em contexto de turma, não fora de turma. Isto implica, e nós não tivemos tempo para falar, mas vou falar muito rapidamente, a criação da figura do tutor profissional. O tutor profissional pode sair de dentro da escola e depois entrar dentro do contexto empresarial, se o aluno vier a estar ligado a uma empresa, ou dentro do contexto, enfim, do Estado, do setor público, por via da segurança social, estiver ligado a alguma empresa ou ao setor público. A criação nas escolas, que não existem neste momento, e eu quando falo nas escolas, falamos nas escolas desde ensino básico ao ensino universitário, de gabinetes de apoio aos alunos com estas necessidades educativas diferentes, da figura do professor tutor e dos colegas tutores. Isto já existe em alguns países. Há muito pouco tempo, há uma semana, li um artigo da Universidade de Cardiff sobre esta matéria. Portanto, tem alunos tutores no seio da universidade. A preocupação que nós temos pela formação de base contínua de todos os agentes do sistema educativo, assim como a promoção de ações de sensibilização para todos os membros da comunidade educativa, para que saibam lidar com estes alunos. Nesta matéria, enquanto pais, nós estamos sempre disponíveis. Há aqui algumas pessoas de nós que passam, enfim, a vida, as semanas, a dar formações sobre esta matéria aos professores e aos agentes da comunidade educativa, que neste momento estão todos muito dissociados, porque quando o aluno apresenta algumas características diferentes, o assunto não é do meu pelouro, passa ali para o pelouro ao lado. A questão dos SEIs e de porquê que isto existe, se calhar porque a avaliação que o professor inicial faz leva logo a que conduza ali para a sala ao lado, e depois a sala ao lado diz assim: balança-se mecanicamente para a frente e para trás na cadeira e faz o mesmo dos aviões. Não gosta de manter contacto nos olhos e tem pouca habilidade social. Um aluno desta natureza é imediatamente remetido para o ensino especial. Eu vou explicar. Este aluno chama-se hoje Bill Gates. Só começou a falar aos 3 anos de idade, mas isso não o impediu de se tornar um gênio. Era solitário, sem amigos e tinha receio de multidões. Aos 7 anos repetia frases para si próprio. Em adulto, as aulas eram confusas. Este senhor inventou a teoria da relatividade e chama-se Albert Einstein. Hoje era um aluno com necessidades educativas especiais. E eu pergunto aos senhores deputados, sabem quem é? A Ângela Barquiller. Eu explico, é vereadora da Câmara de Valladolid e tem trissomia 21. É um aluno com necessidades educativas especiais, ou foi uma aluna com necessidades educativas especiais. A uma mãe é... como nós que estamos aqui, é-nos frequentemente dito isto. Não se preocupe com a aprendizagem do alfabeto pelo seu filho, autista, neste caso, o qual provavelmente nunca se irá vestir sozinho. Esta mãe, que podia ser qualquer uma de nós, porque todas nós ouvimos isto, o filho é astrofísico e chama-se Jake Barnett. Portanto, é isto que nós vimos aqui dizer. A educação especial não são seis. A educação especial é profissionalização. É isso que vimos pedir aos senhores deputados, que não hipotequem a educação profissional e social dos nossos filhos. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Recebemos um mail ontem. Ontem, que acho que nos damos. Porque o nome vem trocado.
É uma pessoa que nenhuma de nós tem esse nome. Como estávamos a preparar-nos para vir para cá, e
mas o nome da associação é vossa. Exato, é vosso. Pronto, eu penso.
Sim.
Eu só quero dizer, porque na realidade nós temos tido a preocupação, sempre que os recebemos aqui, de fazer informação ao Governo de que há realmente no terreno, não só técnicos, como associações, como sindicatos, que devem ser ouvidos nestas áreas. E, portanto, eu estou convencida, como já foram outras associações, que a vossa também será realmente convidada. Se receberam esse e-mail, pois tudo poderá indicar que possa ser a vossa associação. Deixavam-nos este documento, exatamente. Portanto, se tiverem a oportunidade, na audição de ontem, a minha intervenção vai um bocado ao encontro daquilo que põem hoje em questão e, portanto, eu penso que vai também depois ao encontro daquilo que poderá ser a nossa ação, quando formos ouvidos enquanto grupo de trabalho, também por esse mesmo grupo de trabalho. Eu acho que sim, também é assim, somos um grupo. Eu também não, mas é assim, eu parto do pressuposto que o trabalho feito por este grupo de trabalho, pelos contributos que têm dado, também nos ouçam, não é? Como uma entidade. Eu parto desse pressuposto, não sei de nada também, mas também estou calmamente a aguardar que realmente perguntem a opinião deste grupo de trabalho, porque, quer queiramos, quer não, andamos no terreno, fizemos levantamentos, temos informação, recolhemos informação, embora o que vá sair da parte do Governo seja um decreto-lei e nós realmente sejamos um grupo de avaliação, nada impede que eles nos possam auscultar sobre aquilo que foi o trabalho deste grupo de trabalho. Mas se assim for, também darei conhecimento. Então, muito obrigada.